Thank you. Muito boa tarde a todos. Na verdade, aqui pelo horário, quase boa noite. Muito boa tarde a todos. Então, estando o nosso tribunal integrado por todos os seus membros, nós podemos, então, declarar abertos os trabalhos da nossa sessão ordinária de hoje, do dia 18 de março. Eu cumprimento aos eminentes pares, aos eminentes julgadores, ao eminente procurador regional eleitoral, aos nossos servidores, cumprimento também aos advogados, às partes, os estudantes, a todos que se encontram presentes nesta sessão. E também peço escusas pelo atraso, mas é que eu estava decidindo postulações lá de liminares de urgência, então tive que fazê-lo para chegar. Então peço escusas aos colegas pelo atraso, né? Mas foi por necessidade tomar as decisões. Eu peço as escusas. Muito bem. Irmãos pais, bom, como sempre fazemos, eu concedo a palavra aos colegas, né, para eventuais registros, comunicações, adiamentos de feitos, enfim.
Presidente, eu aproveito a oportunidade apenas para cumprimentar a Vossa Excelência, todos os colegas, ao doutor procurador, todos os servidores aqui do Tribunal de Justiça, e desejar que nós tenhamos um bom fim de tarde de trabalho. Bom,
presidente, eu também cumprimento todos os presentes e se a minha agenda não me traiu, o sábado que vem, dia 21 de março, é o aniversário do nosso colega José Eduardo, completa mais um ano de vida, então eu já fui convidado para a festa, não sei se Vossas Excelências já foram, mas tenho certeza que serão. Já antecipo meus parabéns, desejando tudo de bom, muito sucesso, muita paz, que continue sendo essa pessoa que respeitosa, amiga, que sempre foi durante todo esse período aqui do nosso convívio, presidente.
Muito bem, nossa.
Eu agradeço os parabéns antecipados e não posso deixar de dizer que estou surpreso. Eu acho que a festa deve ser surpresa, né? O doutor Marco acabou de estragar a festa, então, né? Porque eu não estava sabendo dela. Deve ser alguma festa surpresa que alguém está armando aí. Mas, enfim, agradecendo a antecipação dos parabéns, eu também comunico, boa tarde, boa noite a Vossa Excelência. E comunico o adiamento número 3, quando eu estou fazendo pequenos ajustes finais do voto.
Adiamento número 3, né? Número 3 das pautas adiadas, né? Por não.
Tudo bem. Presidente, cumprimento a todos e especialmente ao doutor Zé Eduardo pelo seu aniversário. Ele continue sendo esse exemplo de magistrado. Costumo dizer, tenho dito até às pessoas que me encontram, que o doutor Zé Eduardo talvez seja não, seguramente é o membro dessa corte cujas ideias eu mais divergi até hoje. E não obstante, continuo admirando profundamente a retidão de raciocínio, a agilidade de raciocínio e a maneira coerente com que expõe as suas ideias. Então, parabenizo e comunico o adiamento do processo número 5.
Pois não. Número 5 das pautas adiadas. Tudo bem. Adiado. Doutor Edmundo.
Senhor presidente, quero desejar uma boa tarde de trabalho a todos e também me associar às manifestações de regozijo antecipadas, né, em razão do aniversário do nosso colega, o Zé Eduardo, e desejar muita saúde, muita paz, muita alegria, muitos anos de vida.
Muito bem.
Doutor Edmundo. Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo os colegas, saúdo o doutor procurador. Saúdo também o aniversário do nosso colega, doutor Zé Eduardo. Desejo-lhe muita paz, saúde. Se houver a festa, se o senhor nos convidar, estaremos lá para prestigiá-lo. Talvez o Marco seja o anfitrião da festa surpresa, né? Quem sabe. Eu queria, se Vossa Excelência permitisse, presidente, fazer um registro. Todos nós desta corte e todos desta casa vivenciamos, neste final de semana, dois movimentos populares de alta relevância para a história democrática do país. Hoje, no jornal A Gazeta, há um artigo de autoria do jornalista, articulista, comentarista imortal Merval Pereira, onde ele aborda uma questão que eu acho que é uma questão importante para nós que atuamos na justiça eleitoral, que é o uso da justiça eleitoral para lavagem de direito fruto de corrupção. E ele mostra a necessidade que o país tem de disciplinar essa matéria. Eu estava lendo o artigo e refletia de uma colocação feita na sessão passada para o doutor Zé Eduardo, quando ele dizia: eu acho que a COSIM tem poder investigativo. Acho que a COSIM tem o dever de ir atrás de algumas informações prestadas por candidato quando alegam certas despesas e mostram certas notas. Eu acho... Recorda-se isso, doutor Zé Eduardo? Então, eu até pedi ao amigo Joemar, eu tirei uma cópia do artigo, se algum dos colegas tiver interesse. É um artigo que está disponível hoje no jornal A Gazeta, que reproduz a coluna do Globo. Mas eu acho que para nós que atuamos na justiça eleitoral, é uma coisa importante, porque todos vocês que aqui estão, certamente sofrem essas cobranças por amigos, familiares, e as pessoas estão sempre dizendo assim: a justiça eleitoral está conivente com essas prestações de contas? Porque todas as vezes que nós ouvimos alguma declaração, a primeira declaração que vem é do sujeito falando assim: ó, a justiça eleitoral aprovou minhas contas, foram integralmente aprovadas. Doutor Fábio Klein, doutor Elimar, eu fomos juízes corregedores. A justiça estadual tem atribuição constitucional de fiscalizar o extrajudicial. Todas as vezes que um delegatário era representado, e se ele já fora correcionado, e se a correição nada apontara, a primeira coisa que ele fala na sua defesa é que, olha, eu fui correcionado, e não houve nenhuma advertência, não me disseram que eu fui, estava agindo errado. Ao contrário, se o corregedor fizera um elogio, o sujeito já trazia o elogio do corregedor para dizer: olha, eu estou absolutamente correto. Então, como nós temos essa responsabilidade, estamos vivenciando esse tempo. Eu li o artigo, trouxe para os colegas, acho que é um artigo bem escrito, onde se aborda um problema importante. O dinheiro, quando entra na prestação de contas, a justiça eleitoral se aprova, é como se nós estivéssemos legitimando, e isso é algo que deve trazer para todos os operadores jurídicos, não apenas para nós que estamos atuando aqui, uma certa preocupação, né? Porque usam as nossas decisões para dizer: olha, o gasto foi legítimo, o dinheiro foi legítimo, tanto que a justiça eleitoral aprovou minhas contas. Era essa a observação que eu queria fazer. Agradeço a Vossa Excelência, presidente.
Pois não, doutor Flávio.
Eu gostaria apenas de cumprimentar todos os membros e também, só para registrar meus parabéns também, desejo felicidades, saúde, paz para o aniversário.
Obrigado.
Presidente, eu peço também mais uma vez a palavra pela ordem, sim, para me associar aos cumprimentos pelo aniversário do doutor Eduardo, porque eu só soube dele depois da fala do doutor Marcos Filippo. E, doutor Eduardo, receba também meus parabéns e que Vossa Excelência repita essa data por muitos e muitos anos na sua vida.
Muito bem, é o registro que também quero fazer. Não sabia, né? Então, esse sábado, agora, dia 21 de março, será um dia especial para Vossa Excelência e para nós que convivemos, né, com Vossa Excelência, e agradecemos por este honroso, né, e rico convívio. Muito bem, parabéns a Vossa Excelência, né? Muitos anos de vida. Como a gente diz, né, dentro da música conhecida, muitas felicidades e muitos anos de vida, com muita saúde, paz e harmonia. Muito bem.
Só falou faltar com quem será, né, Zé? Com quem será, né?
Tudo bem. Vamos lá. Colegas, então, iniciando os nossos julgamentos, primeiro é um recurso criminal, pedido de vista, tremente colega de embargo, Fábio Klein.
Presidente, eu até me esqueci de comunicar que eu também ainda não tenho condição de julgar esse processo. Na verdade, a minuta desse voto ficou pronta hoje, eu não tive condição de dar uma elaborada.
Perfeitamente. Perfeitamente. Bom, o embargador Fábio, e o número 2, como é que é? Isso foi também do relator, né?
O dois, não, número 2, presidente, eu fiz uma promoção para que ele voltasse ao eminente relator, para que Sua Excelência se pronunciasse acerca de alguns requerimentos.
Pois não. Tem. Eu aprovo aqui, Vossa Excelência, também o número 4, que é de relatoria de Vossa Excelência, que foi adiado na sessão do dia 11.
Presidente, Vossa Excelência me consultou sobre o número 4?
Número 4? Ah, sim.
Do... Eu vou julgar.
Vai julgar?
Uhum.
Muito bom. Um pregão.
Representação número 1867-12, classe 42. Representante, Ministério Público Eleitoral, representados, Sr. Paulo César Artog Gomes e coligação O Espírito Santo Pode Muito Mais, tendo os representados como patrono nos autos, Dr. Wellington Renato Polese e outros. Alguém presente pelos representados? Ausentes os representados, nesse.
Presidente, na sessão próxima passada, eu até tomei a providência de adiar esse processo, o julgamento desse processo, para ter a oportunidade de passar para os colegas e pedir à secretaria que fizesse isso uma cópia do voto, para que todos tivessem conhecimento antecipado, com a preocupação exclusiva de nós acelerarmos aqui o julgamento. Se houver uma aceitação da proposta de julgamento que eu estou fazendo, ou se houver algum pedido de vista. Então eu vou resumir, porque todos têm a cópia do voto. Cuida-se aqui de uma representação eleitoral do Ministério Público contra a coligação Espírito Santo Pode Mais e Paulo César Tung, imputando aos representados a suposta prática de propaganda eleitoral irregular, consubstanciada pela divulgação de placas de propaganda do candidato Paulo Artung, em desconformidade com a proporção entre os nomes do titular e do vice-candidato na forma estabelecida no artigo 36, parágrafo 4º da Lei Federal 9.504. O processo tramitou regularmente. Durante a instrução, era relator desse processo o Dr. Ubiratã Almeida Azevedo e Sua Excelência, para esclarecer as questões colocadas, determinou que fosse feita uma prova pericial. E, além dessa circunstância particular que eu destaco, há uma preliminar de dispendência alegando que esta representação teria as mesmas partes, trataria do mesmo assunto, de que uma representação tombada sob o número 1683-56 de 2014, e depois de analisá-la, eu chego à conclusão de que, embora as partes sejam as mesmas e o assunto também tratado seja o mesmo, a causa de pedido é diversa nessas duas representações, e por essa razão eu estou rejeitando essa preliminar de dispensa, e é como respeitosamente estou votando.
Rejeitando a preliminar. Os colegas manifestam? Também de acordo? Tudo bem. Muito bem.
Presidente, a decisão que eu estou propondo, ela tem sido reiterada aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo e que repercute uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral tomada no dia 9 de setembro de 2014 nos embargos de declaração oposto numa representação de número 1073, dígito 13, de 2014, de relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho. E naquela época, parece-me, pelo que eu tenho ouvido aqui no TRE e estudado a respeito, ela balizou as decisões de todos os TREs de todo o país, inclusive do TSE, porque também no próprio TSE depois ela foi repercutida. E ela traçou como critério principal, sem prejuízo da legibilidade e da clareza, a proporção entre os tamanhos das fontes, altura e comprimento das letras, comprimento empregadas na grafia dos nomes cotejados, e não a proporção entre a área quadrada ou o número de pixels. E, com base nesse entendimento, posteriormente, essa decisão também foi tomada num outro recurso em representação de relatoria do ministro Admar Gonzaga, julgado em 12 de setembro de 2014, e posteriormente também um recurso em representação de relatoria do ministro Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, julgada em sessão de 30 de setembro de 2014. Posteriormente, aqui no TRE, sob a relatoria do doutor Elimar Pinto, uma decisão de 28 de novembro de 2014, e ainda posteriormente, numa decisão de 30 de 10 de 2014, do doutor Ubiratã Almeida de Azevedo. Como eu já tinha dito no relatório, a única coisa que eu acho interessante destacar, porque esse assunto é um tema recorrente aqui, de todos conhecido, é que foi feita essa perícia para verificar a proporcionalidade entre os tamanhos das fontes, e esses resultados estão colocados aqui, de acordo com cada candidato ao qual a propaganda do candidato Paulo Arthur foi associada. E também a perícia destacou que numa placa específica, são quatro placas, na placa de número 2, o nome do candidato a vice-governador apresenta clareza e legibilidade, e nas placas 1, 3 e 4, não é possível avaliar se o nome do candidato a vice-governador apresenta clareza e legibilidade suficientes para a percepção e leitura em relação à placa em tamanho real, considerando que as fotografias apresentadas dos autos estão em tamanho bastante reduzido em relação ao tamanho original da placa. Mas na análise que eu fiz, eu estou concluindo que as fotografias que representam as propagandas eleitorais impugnadas, em cotejo com o laudo pericial, observaram os critérios estabelecidos pelo artigo 36, parágrafo 4 da Lei Federal 9.504, e por essa razão, senhor presidente, eu estou julgando improcedente a pretensão deduzida nessa representação. Eu, como respeitosamente, estou votando.
Pois não. Consulto. Também? Doutor Zé Eduardo também? Os colegas? Também? Isso mesmo. Muito bem. Então, assim fica a súmula. Por unanimidade, rejeitar a preliminar. Quanto ao método por igual votação, vamos proceder de representação. Encerramos então os processos das pautas adiadas. Vamos passar aos constantes da nossa pauta atual, de hoje. O primeiro, aqui também, é de relatoria do eminente colega de Rodolfo Fábio Klein. Trata-se de uma reclamação. Consulta, Sua Excelência. Podemos fazer o julgamento, senador?
Perdão? Reclamação número 2130-44, classe 28, de Tarana. Reclamante, Ministério Público Eleitoral, reclamado, meritíssimo juiz eleitoral da 46ª Zona, Iparana.
Presidente, nesse caso aqui também pedi à secretaria que distribuísse, mas hoje, na verdade isso aconteceu hoje. O Ministério Público Eleitoral, ele apresentou uma reclamação com pedido de correição parcial contra o meritíssimo juiz eleitoral da 46ª Zona de Tarana, porque não se conformou com a decisão de Sua Excelência, que inadmitiu o recurso eleitoral criminal que interpôs nos autos de uma notícia crime, aqui identificada pelo número 19, dígito 46, de 2014, e o meritíssimo juiz arquivou, deu ofício esta representação. Essa representação, e o Ministério Público, inconformado com esse arquivamento de ofício, argumentando que essa decisão usurpa as atribuições do Ministério Público, porque é ele que tem que formar a opinião sobre o delito para requerer a instauração do processo criminal ou não, ou o arquivamento do inquérito, então fez o pedido de correção. E eu estou fazendo aqui, colocando várias razões, e eu não tenho. O fundamento principal é que, na verdade, o entendimento tanto doutrinário como jurisprudencial, e aqui destacado num precedente de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, é que, na verdade, essa competência é assim do Ministério Público. É do Ministério Público, é ele que tem que formar sua opinião sobre o delito, e com base nisso ele oferecer denúncia ou requerer o arquivamento do inquérito. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal também foi sufragada pelo ministro Celso de Mello, no STF, também um outro habeas corpus, no TRE do Rio Grande do Sul, um precedente também aqui citado, e aqui no Tribunal Regional Eleitoral, um precedente também de relatoria do doutor Marcos Felipe Botelho Pereira. Eu vou ler especificamente o do doutor Marcos Felipe, até em homenagem à sua excelência. A legitimidade para requerer o arquivamento de inquérito policial ou de peças de informação é do Ministério Público, titular da ação penal. A participação do juiz deve ficar restrita ao controle acerca do atendimento ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, ou seja, caso entenda o magistrado pela existência de elementos suficientes para ajuizamento da ação, poderá determinar a remessa dos autos ao chefe do Ministério Público, de acordo com o artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, a única coisa que o juiz poderia fazer seria, na hipótese do Ministério Público pedir arquivamento de primeiro grau, que ele encaminhasse ao Procurador de Justiça para que ele ou designasse um outro membro do Ministério Público para oficiar no feito, ou que ele próprio ofereça ou não a denúncia ou peça o arquivamento, se for o caso. Então, eu estou conhecendo e deferindo essa reclamação, esse pedido de correção parcial para anular a decisão proferida pelo meritíssimo juiz reclamado, e devendo os autos serem submetidos ao Ministério Público Eleitoral para que efetue as postulações que ele entender pertinentes acerca da representação e a como estou votando, respeitosamente.
Muito bem. Pois é, Vossa Excelência está acolhendo, julgando procedente a reclamação. Tudo. Os colegas?
Senhor presidente, só me parece que o desembargador Fábio teria disponibilizado esse...
Eu pedi à secretaria hoje que disponibilizasse, eu não sei se houve tempo.
Acho que o doutor Elimar...
Eu recebi. Então.
Só porque, uma dúvida, o fundamento do magistrado...
O fundamento, não, eu esqueci de falar sobre isso. Essa representação oferecida pelo Ministério Público foi contra uma pessoa que foi surpreendida no dia da eleição comercializando bebidas alcoólicas. E o juiz eleitoral da 46ª Zona arquivou ao fundamento de que a própria portaria por ele expedida, regulamentando essa proibição no dia das eleições, não teria sido recepcionada aqui pelo TRE. Então, por essa razão, ele se sentiu no direito de arquivar de ofício a reclamação. Não a submeteu ao Ministério Público. Foi esse o fundamento da decisão dele.
Presidente, respeitosamente, eu vou pedir vista.
Agora pedir isso, doutor Dante. Bom, vamos passar agora um, dois, três, prestação de conta, doutor Marcos Felipe. Segundo, terceiro, o quarto e o quinto, né?
Presidente.
O Marcos, então, orienta aí o julgamento.
Claro, eu até pediria a Vossa Excelência que fosse autorizado o pregão do de número 2, 4 e 5, possibilitando o seu julgamento em conjunto.
2, 4 e 5.
Isso.
Vamos abrir lá. Prestações de contas de números 1303-33, 1416-84 e 1446-22, tendo como remetentes, respectivamente, senhora Cristina Iago Firmino Garcia, senhora Joanita de Souza Meira, senhora Noêmia Costa de Lima. Ausência das partes apregoadas.
Pois não. Presidente, nos três casos, os autos versam sobre a ausência de prestação de contas. Os candidatos foram regularmente intimados na forma legal e deixaram transcorrer em ambos o prazo concedido para apresentar as contas. E por isso eu, em todos os três casos, estou julgando as mesmas, essas contas não prestadas. E é como voto.
Tudo bem.
Tudo bem. Então, assumo por unanimidade. Não prestadas as contas.
Então, fico de número 3 para julgar agora.
Vamos lá. Número 3. Prestação de contas, número 1316-32, classe 25, remetente, candidata ao cargo de testador, senhora Brunella Colombo Santos. Ausente a remetente, excelência.
Presidente, foram A COSIM recomendou a desaprovação de contas por duas irregularidades. A primeira, que eu afasto, por já ser um tema corriqueiro nessa corte, que se trata da arrecadação de recursos de forma estimada, não declarado na segunda prestação de contas parcial, mas declarada na final. E a segunda, que eu entendo que enseja a desaprovação das contas, até porque, como bem salientou o Procurador Regional Eleitoral, é uma gravidade que consiste em macular a confiabilidade dos fatos declarados na prestação de contas, muito embora o irrisório valor envolvido, que no caso foi a constatação pela COSIM de um depósito, um desconto, no valor de R$300, que não correspondia aos valores arrecadados e despendidos pela remetente. Muito embora seja um valor irrisório, quando comparado ao montante dos recursos arrecadados pela remetente, ele caracteriza 26% do total arrecadado. Então, por isso, continuando. E, apesar de eu ter sido intimada para justificar o porquê dessa circulação não comprovada, ela também nada se manifestou e de modo que, do meu ver, não é possível provar ainda com ressalva as candidatas. Então, apesar do valor irrisório, o percentual representativo na prestação de contas é alto, aproximadamente 26%, e, como salientou a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, é uma gravidade que consiste essa não justificação em macular a confiabilidade dos fatos apresentados, dos fatos declarados à prestação de contas. Então, presidente, eu voto no sentido de desaprovar as contas à candidata.
Também.
Senhor presidente, especificamente pelo fato da não justificativa, é que eu, até para ser coerente com outros votos que eu proferi, para mim o fato aí é a questão da não justificativa, porque se houvesse justificativa, se poderia apreciar. Agora, como não há justificativa, de fato, eu acompanho o relator.
Os de relatoria de Vossa Excelência, número 6, número 7, número 8.
Prestação de contas, número 992, traço. Edição, número 13, traço 46, classe 24. Remetente, Ministério Público Eleitoral.
Sr. Presidente Vinícius Pares. Trata-se de promoção de arquivamento feito pelo Ministério Público Eleitoral com assento aqui nesse tribunal em relação a peças de informação que vieram do município de Conceição do Castelo e versavam sobre propaganda eleitoral no dia da eleição. E vieram para cá em função de uma das pessoas favorecidas de propaganda, a candidata Rosa de Freitas, ter sido eleita. E eu também estou correndo a promoção de arquivamento, seguindo o parecer do Ministério Público, porque não há nenhuma comprovação do veículo subjetivo, da autoria dos candidatos que têm foro aqui em relação àquela propaganda colocada lá, e de modo que esse é o voto.
Silêncio, então. Defere, né? Defere. Tudo? Todos? Também. Essa aí. Na verdade, indeferir.
Prestação de contas número 992, traço 42. Remetente, Partido Solidariedade. Advogada do Partido dos Autos, doutora Fernanda Varela Serpa. Ausente o Partido da Remetência da
Senhora Presidente Pares, tanto a COSIM como o Chapulco se manifestaram pela aprovação das contas e nesse sentido é meu voto. Aprovação sem ressalvas, né? Nesse sentido é meu voto.
Muito bem. Todos nesse sentido também? Aprovação? Ok. Passou a unanimidade. Aprovadas as contas.
Presidente. prestação de contas número 2158-12, remetente Coordenadoria de Controle Interno, ausência de prestação de contas do candidato senhor Mari Anderson Óvio da Silva. Alguém presente pelo remetente? Ausente o remetente, excelência, candidato.
Esse também é o caso de não prestação de contas e eu voto já similar a tanto dos proferidos. Estou julgando não prestadas as contas com aquelas consequências legais que já foram mencionadas anteriormente.
Pois não. Também? Todo sentido. Então, solenidade das não prestadas as contas. Doutor Danilo.
Diria que fizesse o pregão dos processos número 10, 11 e 12.
Vamos entregar. 10, 11 e 12.
Ações de contas números 1184, prazo 72, 1260, prazo 96 e 1379, prazo 57. Remetentes, respectivamente. Sr. Emerson Schiffler, Sr. Edson Henrique Pereira e Sr. Antônio Carlos Balbino. Ausentes as partes, excelência, preguadas.
Senhor Presidente, os três casos aqui são daquela questão de omissão nas parciais. O Ministério Público emitiu parecer no sentido da desaprovação e a Coordenadoria de Controle Interno no sentido da aprovação com ressalvas. Eu estou aprovando com ressalvas nos termos do parecer da Coordenadoria Técnica, exatamente porque essa matéria já foi votada por diversas vezes aqui, é nesse sentido que estou votando.
Pois.
Prestação de contas número 1146-60. Remetente, senhor Gilmar José Mariano, advogado no remetente dos autos, doutora Luísa Mira. Também neste processo, ausente o remetente.
Da pauta.
Aqui, senhor presidente, eminentes pares, há uma. A coordenadoria entendeu por sendo uma situação um pouco diferente e é também uma omissão nas parciais. O percentual correspondente aqui é 19,48%, percentual quase 20%. Tanto a coordenadoria quanto o Ministério Público opinaram pela desaprovação. E há uma omissão aqui de dois veículos que a própria coordenadoria, no seu parecer, diz o seguinte. Por fim, no tocante à constatação a respeito da existência de dois veículos que foram comprovadamente abastecidos com recursos de campanha, porém não declarados na prestação de contas, tenho que não se trata de falha grave. Aqui eu estou dizendo. O que, que a coordenadoria diz? Considerando o parecer conclusivo que tal inconsistência não foi suficiente para macular a regularidade das contas. Ademais, os despendios com combustível foram considerados pela COSIM proporcionais ao número de veículos abastecidos, incluindo-se os dois veículos não declarados. Então, quais as irregularidades aqui? A omissão na parcial, que representa um percentual de 19,48%, que nós já tínhamos firmado o entendimento de que pouco importaria o percentual das parciais se foi possível conciliar na final. E essa omissão de dois veículos que a própria coordenadoria considerou como isso não sendo suficiente para macular. Então, estou votando pela aprovação das contas com ressalvas.
Bem? Faz sentido? Muito bem. Essa é a nossa decisão, não. Unanimidade. Aprovar com ressalvas as contas. Pois não. Doutor Limar, número 13 a 14, né? No pregão.
Prestação de contas número 1011-48, classe 25, remetente, senhor Francisco de Assis da Cruz. Ausente remetente, excelência.
Tanto a COSIM quanto o órgão do Ministério Público se manifestaram pela desaprovação das contas do candidato, porquanto foram detectadas duas irregularidades. Uma, omissão de doações recebidas em data anterior à entrega da segunda parcial da prestação de contas, mas não informadas à época, e recebimento de recursos de fonte vedada. Com relação à primeira, eu afastei essa irregularidade, porquanto esses valores não foram informados por ocasião da segunda prestação de contas, mas foram contabilizadas na conta final. E com relação A segunda, recursos provenientes de fonte vedada, também é aquele caso de doação feita por subsidiária de concessionária de serviço público, no caso uma subsidiária da Companhia Vale do Rio Doce, que o TRE, com base em decisão do Superior Tribunal de Justiça, né, julgado inclusive de relatoria do ministro Gilmar Mendes, entende que neste caso não há que se falar em fonte vedada, porque se trata de empresas com personalidades jurídicas distintas. Então, neste caso, eu estou aprovando com ressalvas, julgando nesse sentido, aprovando com ressalvas.
Pois não. Todos nesse sentido? Muito bem. Unanimidade. Aprovar com ressalvas as contas.
Vamos lá. Em base de declaração, oposto nos autos da prestação de contas, número 1132, traço 76. Embargante, senhora Irine Nicolau Torres Lopes. Ausente a embargante também nesse auto.
Aqui também é um caso típico do embargante que pretende rediscutir mérito, o que é inadmissível em sede de embargo de declaração. Pretende a embargante a análise de documentos apresentados por ocasião da oposição do desembargo de declaração, a fim de comprovar a origem da doação considerada não identificada no valor de R$40 mil, bem como a contratação de serviços com a gráfica Quatro Irmãos no valor de R$65 mil, em que pese a nota fiscal do referido serviço não ter sido emitida no seu tempo devido. Todavia, a juntada de documentos novos não é possível em sede de declaratórios, eis que já foi concedida à parte, quando da emissão do parecer preliminar, prazo para apresentação dos referidos documentos. E nesse sentido, inclusive, se manifestou o digno procurador regional eleitoral. Quanto ao mérito do recurso propriamente dito, a embargante aduz que a resolução embargada padece de omissão, uma vez que não foi observada pela doutora Raquel Durão Correa Lima, ao proferir voto divergente, a identificação dos doadores originários da quantia de R$40 mil, conforme demonstrado pelos recibos eleitorais acostados aos autos. E eu estou, neste caso, fundamentando os embargos, inclusive citando decisão do voto da doutora Raquel, onde ela enfrenta essa questão, certo? Não sei se quiserem que eu leia, eu posso ler, mas já foi enfrentado, todas as questões a que ela se refere, que houve omissão, já foram enfrentadas aqui, no plenário. Verifica-se, pois, que os recibos eleitorais apostados aos autos até aquela ocasião foram devidamente analisados pela referida magistrada ao proferir seu voto divergente, restando claramente fundamentada a rejeição das contas em razão da ausência de identificação do doador originário da quantia de R$40 mil. Então, essa questão foi debatida aqui, foi enfrentada pelo voto ora embargado. Sustenta ainda embargante omissão no julgado sob o fundamento de que não foi observado o fato de que a nota fiscal para cobertar a despesa no valor de R$65 mil, referente à contratação de serviços com a gráfica Quatro Irmãos, não poderia ter sido emitida até a apresentação das contas pela candidata, porque foi considerada dívida de campanha. Ou seja, sua emissão só foi possível após o efetivo pagamento da despesa pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, que ocorreu somente após a apresentação das contas. Entretanto, a questão foi devidamente enfrentada no voto proferido pelo Dr. José Eduardo, que inaugurou a divergência quanto a esse ponto. E eu citei também os argumentos do Dr. José Eduardo. Se alguém quiser que eu leia, eu posso ler. Verifica-se, portanto, que ambos os pontos tidos por omissos na resolução embargada e os sobre os quais se requer efeito modificativo no julgado foram objeto de pronunciamento expresso no decisum. E finalizei alegando que a embargante pretende tão somente rediscutir mérito, que é inadmissível em sede de embargos, e julguei, neguei provimento aos embargos, mantendo intacta a resolução embargada.
Bom, eu consulto os eminentes pares.
Senhor presidente, só reafirmando até o que o doutor Vimariz, eu fui relator nesse dado, restei vencido, exatamente por isso que os embargos foram para a doutora Raquel, e de fato, embora obviamente vencido, a situação foi superada, não há dúvida de que todas as matérias foram enfrentadas, não só foram enfrentadas como foram exaustivamente debatidas. De fato, os embargos são aí inconformismo. Acompanha o relator.
Bem, então essa é a unanimidade, negar provimento dos embargos. Muito bem. Meu colega doutor Aldari, né? Número 15 aqui, temos o recurso eleitoral. Podemos?
Excelência.
Recurso eleitoral número 189-76, classe 30, oriundo de Anchieta. Coligação recorrente, coligação de mãos dadas com o povo. Candidatos recorridos, senhores Renato Lorenzini e Edival Petri. Recorrida ainda, coligação para frente Anchieta. Ausentes as partes apregoadas,
excelência. Senhor presidente, peço licença a vossa excelência, vou resumir o voto e o processo. Essa representação, ela impõe ou alega ou atribui ao então prefeito de Anchieta, Edival Petri, e o candidato por ele apoiado, o senhor Renato Lorenzini, que o prefeito teria usado dois funcionários da municipalidade para ajudar na montagem de um palanque, que também teria sido cedido um ônibus da municipalidade para transportar eleitores para o comício, e de que haveria numa escola municipal a fixação de um cartaz de propaganda eleitoral. A prova foi produzida no sentido de que não são verídicas essas acusações, tanto que o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau de Anchieta manifestou-se pelo desprovimento da representação. O juiz, Sua Excelência Dr. Carlos Henrique Cruz de Araújo Pinto, sentenciou julgando improcedente. Mas eu acho que o juiz ficou meio aborrecido com a fragilidade das provas, de que ele não as examinou individualmente. Ele apenas disse que não havia provas para ser procedente a representação, razão pela qual a julgava improcedente. Houve recurso, o Dr. Carlos Vinícius Soares Cabeleira fez uma longa cota, onde ele reitera a inexistência de provas que levem à condenação dos representados por conduta vedada. Mas o doutor Carlos Vinícius alega que a sentença do juiz, ela não observou o princípio constitucional da obrigatória fundamentação das decisões judiciais. E aí o doutor Carlos Vinícius Cabeleira postula que a gente adote a teoria da causa madura e, como a prova foi produzida, ainda que não leve à condenação, que nós, o relator, julgasse então o mérito novamente. E eu entendi, depois de ler e examinar, que havendo nos autos realmente os depoimentos que foram colhidos, as provas que foram colhidas, a minha, o modo de ver, pedindo vênia, acho que o colega poderia ter examinado-as e abordado-as, não apenas dizendo que não há provas que leve ao julgamento da procedência. Portanto, eu estou acompanhando o Ministério Público, a Procuradoria Eleitoral, no sentido de dar provimento para anular a sentença e prolato outra, mantendo a decisão no seguinte sentido: é improcedente a representação, não houve conduta vedada, não há prova de que comprovem as alegações de uso de funcionários, nem de uso de transporte público para transportar eleitores, nem muito menos a fixação de propaganda em imóvel público. Este é o resumo do voto. Se vossas excelências desejarem, posso ler, não tem problema algum. Esse é o resumo. Presidente, consulto, vossa excelência.
Os colegas municipais que se manifestam, né?
Presidente, também vou acompanhar realmente essa situação de falta de fundamentação da sentença, ensejaria a princípio sua anulação, a volta ao seu prolator para poder fundamentar exatamente nesse ponto específico das provas, de modo que eu até entendo que, dando meu ponto de vista, que seria o caso de negar provimento ao recurso, mas eu também acho que nesse caso se aplica por analogia exatamente à teoria da causa madura, já que a previsão da área específica é quando o processo é extinto sem resolução do mérito. Eu apenas com essas ressalvas já do pessoal, acompanho o eminente relator.
Pois não.
Eu me acompanho, fazendo, eu vou fazer também esse registro do Marcos Pérez, que há diversas decisões do STJ admitindo essa utilização do 1515 para terceiro por analogia para o caso de, para o caso de anulação, não apenas os casos de 267 do CPC. Né? Então, com as condições, eu estou acompanhando.
Vossa Excelência, então, está apreciando todas as provas individualmente?
São três hipóteses, né? Sessão de servidores para votar o palanque, a sessão de um veículo para transportar eleitores e a fixação de cartazes de comunidade. Digo porque isso não acontece.
Acompanho, senhor presidente.
Também?
Também? Muito bom. Então fica aí o voto por unanimidade. Né? Anular a sentença, né? E ser conhecer do recurso para anular a sentença.
E depois julga com base no 515, parágrafo 3º.
515, parágrafo 3º. Está julgando. Está no mérito. Julgando improcedente. Paciência aqui. Bom, Luiz Paz, algum feito extrapauta? Algum processo extrapauta? Um processo extrapauta? Não? Na pauta administrativa, o que nós temos aqui é uma solicitação encaminhada pela doutora Maria do Céu, Pitanga de Andrade, né, membro desse egrégio TRE, né, objetivando a autorização do seu afastamento por 30 dias a partir de 3 de agosto de 2015, quando ela goza licença-prêmio referente ao período 2001-2011. Né? Então, está pedindo a nossa autorização. Pode? Ok. Aprovado. Aqui não temos mais nenhum aqui. Não tem mais objetivo não. Né? Bem, colegas, não temos mais nenhum feito a ser apreciado. Né? Então, podemos declarar encerrada a nossa sessão. Nossa sessão. Né? Estaremos aqui na próxima segunda-feira, se Deus quiser, prestando nosso serviço. Muito bem.
Thank you.